O mês, como começamos sempre com a ceia do Senhor, a celebração do memorial da morte do Senhor Jesus, que nos traz unidade. E durante esse mês de outubro nós vamos refletir sobre unidade, fizemos isso hoje de manhã. E por que nós precisamos falar sobre unidade? Porque se você fizer uma reflexão, talvez os principais problemas da sua vida estejam na área de relacionamentos. É claro que problemas com a nossa saúde física e emocional são graves, têm que ser tratados. Mas a nossa área relacional, inclusive, é motivo de muito adoecimento. O trato com as pessoas parece que está cada vez mais difícil. Talvez uma das coisas mais complicadas hoje seja confiar em alguém, não é verdade? Você tem medo de confiar nas pessoas. Todos nós que estamos aqui, e eu já disse isso, em algum nível fomos traídos. Em algum nível. E quando a quebra de confiança acontece, é muito difícil, não estou dizendo que é impossível, mas é muito difícil a confiança ser restaurada. Se nós perguntássemos, e não vou fazer isso, quem aqui tem problemas em algum nível nos seus relacionamentos, é óbvio que eu não estou falando do seu casamento apenas, dos seus filhos, da sua família, mas certamente todos nós afirmaríamos algum tipo de dificuldade relacional. Quando um dos propósitos da existência da igreja na terra é trabalhar relacionamentos, trabalhar a comunhão das pessoas, trabalhar a vida espiritual, para que haja conexão, para que haja mais tolerância, para que haja mais amor, isto é profundamente fundamental. E gente, não tem ninguém, nenhum cristão que possa entender ou querer entender relacionamentos humanos sem ler a carta de João. Há três cartas de João. Nós ficamos perguntando quem é esse cara, quem é esse João. Há muitos Joões na Bíblia, não é? Mas esse João acredita-se ser o mesmo João que escreveu o Evangelho. E se é o mesmo João que escreveu o Evangelho, provavelmente é o mesmo João que escreveu o Apocalipse. Portanto, João tem cinco textos, cinco livros. Segundo a história, João foi o último apóstolo de Cristo a morrer. Ele não morre em Patmos, como alguns pensam. Em Patmos parece que ele recebe a revelação do Apocalipse, mas ele morre em Éfeso. E segundo a tradição cristã, ele morre junto com Maria, a quem o Senhor na cruz lhe confiou cuidados. Eis aí, mulher, o teu filho, eis aí a tua mãe, na hora da morte, aos pés do Calvário. João tem uma personalidade muito interessante. Ele é um apóstolo carinhoso. E o seu cuidado nas relações, porque uma pessoa carinhosa certamente é uma pessoa cuidadosa nas suas relações. Eu não estou falando aqui só de um cuidado físico, de um carinho físico, mas às vezes esse cuidado de carinho, ele é verbal. Ele é um cuidado de ações. Ser carinhoso, ser cordial, não significa apenas tocar no outro de maneira suave, obviamente com permissão. Mas ser carinhoso nas palavras, ser carinhoso na forma de ser, ser carinhoso numa resposta. E João tem esse perfil, e ele demonstra isso da maneira como ele se relacionava com Jesus, ao ponto de certa ocasião a Bíblia declara que ele coloca a cabeça nos ombros do Senhor, sem qualquer preocupação com que os seus colegas do apostolado, o que eles iriam dizer ou como eles iam julgá-lo. João era um homem com esse perfil. Mas você pensa que ele nasceu assim? Parece que não. Quando ele é identificado na Bíblia, ele é chamado de filho do trovão. Em síntese, é fácil transformar um leão num gatinho, desde que haja uma submissão ao Espírito de Deus. E o que parece que acontece com João é isso. Ele vai se deixando lapidar pelo Espírito de Deus, ao ponto de ser um discípulo amável, carinhoso, suave, a despeito da cultura de onde vivia. E é o apóstolo, chamado apóstolo do amor, e é o apóstolo que com mais autoridade fala de relacionamento. Se você quer ter um bom relacionamento com as pessoas, você não pode deixar de ler, especialmente, as três cartas de João. O Evangelho traz ensinamentos muito fortes. Ele é o evangelista que mais fala do amor de uma forma maravilhosa, diferente. O seu evangelho não é sinóptico, isto é, ele não está na mesma ótica dos outros três. Os evangelhos chamados sinópticos são Mateus, Marcos e Lucas. João tem um olhar diferente, João era diferente. João tinha uma outra pegada de postura. E ele escreve as três cartas, e tem uma característica que você vai perceber se você ler as cartas. É tão fácil ler essas cartas que dá para ler hoje à noite. A terceira só tem um capítulo, a segunda. E a primeira carta é tão sintética, mas ele passa a maior parte do tempo falando de relacionamentos e de amor. Você quer aprender sobre relacionamento? Seja no casamento, com seus filhos, com seus amigos, na sociedade, você então precisa entender um pouco de João. Eu quero te convidar a abrir na primeira carta, nós vamos ler versículo de número 5, Essa é a mensagem que dele ouvimos, está falando a respeito de Jesus, e transmitimos a vocês que Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. O coração do texto, João está falando sobre relacionamento. Esse texto, tão forte, tão profundo, eu quero dividi-lo apenas em duas partes. A primeira parte é quando ele afirma que nós temos a capacidade de escolher por onde vamos andar. Quem escolhe o caminho para onde andar é você. Esses são os mistérios da oportunidade, do privilégio que Deus dá às nossas escolhas. E gente, preste atenção, segundo esse texto, só tem dois caminhos. O texto levanta a possibilidade de andarmos na luz. Veja como ele começa. Se porém, versículo 7, andarmos na luz, se entretanto, se você fizer essa escolha, se você fizer essa decisão, se você andar na luz, ora, minha gente, se andar na luz é uma possibilidade, é porque também é uma possibilidade andar nas trevas. E o que João e o que a Bíblia diz sobre a vida, o que Jesus diz sobre a vida, é que só há dois caminhos. E sobre esses caminhos ele disse que um era estreito e o outro era de porta larga. Há um, João está dizendo que é caminho de luz. Há o outro, ele está afirmando que é caminho de trevas. E ele diz o seguinte: você tem a opção, a oportunidade, a decisão de escolher qual caminho você vai seguir, qual caminho você vai entrar, qual será a sua decisão. Mas uma coisa é fato: esses caminhos são incompatíveis. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14, eu queria que você anotasse no seu coração, depois você lê em casa, você que está na internet ou aqui, a Bíblia diz assim: a luz não tem comunhão com trevas, não há correlação, não há conexão, não há caminhos que possam intervir. Ou você está num caminho de luz, ou você está num caminho de trevas, de escuridão. Quando é que Paulo está fazendo esta afirmação? Quando ele está diferenciando a vida de um justo com a vida de uma pessoa que não conhece a Deus. E ele vai dizer uma coisa importante, que muita gente esqueceu, dentro da igreja, que é difícil haver pacto, haver mistura de consciência, de fardo, de jugo, entre aqueles que comungam de crenças e de experiências diferentes. É isso que a Bíblia diz, mas que muitos esqueceram. É por isso que muita gente faz concessões relacionais. E é interessante que, observando, por exemplo, o comportamento empresarial de pessoas que fazem pactos e relações colocam dinheiro, fazendo alianças com pessoas que estão nas trevas. Elas nunca perguntam, mas elas vêm aos pastores depois que as coisas não dão certo. Está aqui um princípio, por exemplo, de relação conjugal. Está aqui um princípio de aliança. A Bíblia não proíbe você de falar, de evangelizar, de amar. Mas o que a Bíblia está chamando a sua atenção é uma escolha sua. É sobre com quem você estabelece pactos de vida. A quem você entrega o seu coração, a quem você entrega a sua alma, a quem você entrega a sua mente, com quem você compactua a sua cama, com quem você compactua o seu corpo. A luz não tem comunhão com trevas, isso é Bíblia, não é o pastor. Não carece de profundas interpretações teológicas. Nós estamos num tempo de concessões, aonde nós queremos criar pontes entre dois caminhos. E não há como ter ponte, conexão entre esses dois caminhos. Esses caminhos não se falam, esses caminhos não se conectam, esses caminhos não se encontram. Ou é luz ou é trevas. Mas muita gente quer negociar. Senhor, domingo eu jogo na luz. Segundo eu entro num atalho das trevas. Na quarta-feira eu assumo um relacionamento das trevas. Mas na sexta-feira eu vou fazer confissões na luz. Eu vou fazer negócio com quem é do diabo. Eu vou abrir o coração para quem não tem a Deus. Eu vou fazer alianças com quem não tem o Espírito Santo. A Bíblia diz que a luz não tem comunhão com as trevas. Deus viu, Gênesis 1:4, Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Há um princípio relacional aqui, não se comunicam. Mas pastor, eu gostando dessa pessoa, ela é tão gente boa. Ela é tão boazinha, tem um monte de gente boazinha. E tem mesmo, não é para você brigar, não é para você pisar, não é para você discriminar, você tem que amar, você tem que anunciar o Evangelho, mas preste atenção, não há conexão de comunhão. Por isso que Paulo, no texto que o pastor Clóvis leu, na ceia do Senhor, ensinando a Corinto, ele diz o seguinte: examine-se a si mesmo. Qual é o exame? Examinar de quê? Era para que a pessoa fizesse um exame pessoal e visse se ela cria naquilo, se ela tinha coerência em colocar a mão na bandeja do Senhor, no cálice, no pão, nos símbolos que estão demonstrando, enfatizando, simbolizando o corpo de Cristo. E a palavra é tão dura na carta aos Coríntios, que Paulo diz assim: alguns adoeceram e até morreram, porque não tiveram reverência, não respeitaram, não fizeram exame, e a separação entre luz e trevas. Ainda na carta aos Efésios, capítulo 5, ele diz assim, Paulo diz: as trevas produzem obras infrutuosas e destrutivas. Que tipo de relação, que tipo de pacto, que tipo de aliança? Aliança na Bíblia é uma coisa muito séria. Aliança na Bíblia é pacto de coração, é pacto de alma, é pacto espiritual. Aliança na Bíblia não é simplesmente andar com alguma coisa redonda, dourada no dedo. Aliança é estabelecida dentro do coração, na presença de Deus. Com quem nós temos feito aliança? Portanto, quando João, e João tem essa característica, ele é contundente, João é direto, João não é, apesar de ser amoroso, ele é muito claro, é uma carta muito clara, é uma carta muito diretiva. As cartas de João são assim. Ele não alivia, ele diz assim: eu gosto muito de você, mas você está indo para o inferno. Eu gosto muito de você, mas você está vivendo nas trevas. Eu gosto muito de você, mas eu não posso me relacionar com você, porque você não entendeu ainda o que significa estabelecer julgo desigual. Meu irmão, minha irmã, leva isso a sério. Se andarmos na luz como na luz está, temos comunhão. Se andarmos na luz como Ele está na luz. Se você se lembrar, poucos dias atrás teve um blackout no país, acho que pela terceira vez seguida. Você sabe o que um blackout faz? Sabe o que as trevas fazem? Quando a Bíblia diz assim, as trevas produzem obras infrutuosas. Isto é, as trevas, o pacto com as trevas, a aliança das trevas, produzem situações terríveis. Quando o blackout aconteceu, os hospitais cancelaram cirurgia, os sinais de trânsito ficaram totalmente desconectados, e por causa disso acidentes acontecem, a escuridão toma conta e a violência impera. Se apagar todas as luzes da cidade, nós vamos ficar com medo de sair daqui. As trevas produzem obras infrutuosas, o pânico chega, os elevadores param, os sistemas eletrônicos caem, a internet não funciona, danifica-se torres de controle eletrônico. As trevas produzem obras infrutuosas. Traça agora um paralelo e pensa que tipo de vida, que tipo de caminho você está escolhendo para viver a sua vida. Se andarmos na luz, se andarmos na luz, se fizermos essa escolha, se fizermos esta aliança com a luz, se fizermos essa decisão, vem então a segunda parte do texto. Nós temos comunhão uns com os outros, mas eu quero nessa segunda parte apresentar a você consequências na vida de uma pessoa que anda na luz. Andar na luz é andar nele, não é andar com a lanterna do celular acesa. Andar na luz não é ir para o estádio comemorar o gol do Botafogo colocando aquela luzinha da estrela solitária, não. Consequências de alguém que anda na luz, anote aí. A primeira coisa que alguém que anda na luz e o que a luz produz é uma revelação de quem é o Senhor. Ele é a luz, e a luz revela Ele mesmo. Foi João que declarou no capítulo 8 do Evangelho dele, verso 12, falando de Cristo, frase de Cristo: eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará nas trevas. Repete comigo: eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará nas trevas. Jamais andará nas trevas. Jesus é o autor. Quando nós estamos na luz, a luz revela para nós quem Ele é. Revelar quem Ele é revelar o caráter dEle, revelar a sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia, a sua compaixão. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, Outra coisa, segunda, que a luz faz, ela ilumina o caminho. Quantas pessoas estão aqui ou pela internet que vieram aqui, estão esta semana buscando uma coisa, a vontade de Deus? Tem algum aspecto da sua vida, da vontade circunstancial, porque a vontade geral nós sabemos, a vontade geral de Deus está estabelecida neste livro, está clarificada na sua palavra, mas o nosso problema é a vontade factual, é aquela vontade circunstancial, eu entro aqui ou entro ali, eu estou aqui ou estou ali, eu assumo isso ou assumo aquilo. Quando você tem comunhão com Ele, Ele se revela a você e ilumina o seu caminho. Anote isso. Você quer saber a vontade de Deus? Então esteja na luz. A vontade de Deus não é fácil. Por que que a vontade de Deus não é fácil para nós? Porque Deus gosta de brincar de esconder? Que Deus é perverso? Não. Porque nós não temos competência espiritual, nós temos fraquezas espirituais, nós temos debilidades espirituais, nós temos dificuldades, não é Ele que não se revela, somos nós que não entendemos a revelação, nós não compreendemos. Eu costumo dizer que a vontade de Deus se apresenta em várias placas na sua vida, leia-as. Leia cada placa, leia cada sinal de Deus. Entenda os sinais de Deus. A revelação da vontade de Deus não é na totalidade. Quando Ele chama Abraão, Ele disse: vem, vou para onde? Eu vou te mostrar, mas não é agora. Vem, José, mas como será no Egito? Eu vou te mostrar, mas não agora. Vem, Davi, ser rei, eu vou te mostrar, mas não é agora. A vontade séria de Deus, não essa situação que acontece através de tanta gente revelando vontade de Deus e que não tem nada a ver com Deus, e não tem nada a ver com vontade de Deus, e não tem nada a ver com o caminho de Deus, não, mas a vontade séria de Deus é difícil para nós ser entendida por causa da nossa humanidade, dos nossos pecados, da nossa limitação. Mas quando nós andamos na luz, a luz não apenas nos traz a clareza de quem Ele é, como nos traz a clareza de onde devemos andar. Se você tem dúvida, se você está no caminho certo, e não sabe se essa é a vontade de Deus, pergunta para Ele, e diz assim: Senhor, coloca a luz aqui, aquele que anda na luz, como Ele na luz está. Deus só é encontrado na luz. Deus não é encontrado nas trevas. Outra propriedade interessante da luz é que ela invade todos os palcos da nossa vida. Eu estava lendo um autor que diz que a vida da gente pode ser lida em quatro instâncias de profundidade. Ele faz uma comparação da vida com o teatro, muito interessante. Ele diz que existe a sua vida do palco. O que que é a vida do palco? É a vida que nós vivemos e todo mundo vê. É o carro que todo mundo sabe que você tem, é o endereço que todos sabem onde você mora, é a roupa que todos estão vendo que você está vestido, é o seu comportamento, são as características, essa é a vida pública. Mas esse autor diz assim: existe a vida do camarim. A vida do camarim é aquela vida que só quem é íntimo seu conhece. Só quem anda com você, só quem está perto, quem entra na tua casa. Terceiro tipo de vida, ele chama da vida secreta. A vida lá de dentro. E nessa vida secreta, só duas pessoas sabem dela: você e Deus. Todos nós que estamos aqui, Temos esses três níveis de vida, e ele fala de um quarto, usando uma visão de Salmos. Há uma vida que nós temos, e há situações dessa vida que nem nós temos consciência plena e não sabemos. Quando o salmista diz assim: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim um caminho mau. Senhor, eu não tenho consciência se esse caminho é correto, veja se há um caminho mau. Esse autor, comparando a vida ao teatro, diz assim: nos quatro níveis, nas quatro instâncias da existência humana, na vida do palco, na vida do camarim, na vida secreta ou na vida que você nem consciência tem, Deus sabe todas elas, porque Ele entra com luz, e quando a luz chega, todas as coisas são desvendadas. Sabe o que significa isso? Nós, quando buscamos a Deus, ficamos completamente expostos. Não tem segredo para Deus, não tem esconde-esconde, não tem quartinho que Ele não tenha a chave, não tenha tesouro que Ele não tenha o conhecimento. Ele sabe tudo, tudo, tudo da sua vida, Ele conhece tudo do seu coração, Ele entende todos os teus pensamentos. Antes que haja uma palavra na minha boca, o Senhor tudo conhece. Esse é teu Deus. Viver na luz é bom, porque a luz nos revela quem Ele é, a luz revela o caminho que devemos seguir, a luz revela as pessoas que estão andando conosco, e a luz penetra todos os cantos da nossa vida. Mas João diz uma coisa impressionante: se andarmos na luz, como Ele na luz está, repete comigo, se andarmos na luz, está ruim. Você está andando aonde? Vou te dar uma chance nova para andar na luz. Todo mundo, se andarmos na luz, para. De novo, se andarmos na luz, para. Tem uma condição condicional aqui. Fez a escolha? Já fez a sua escolha? Vai andar onde? Vai navegar nos dois caminhos? Está achando que tem conexão? Não tem, vai para o buraco. Então, de novo, se andarmos na luz, ponto, como Ele na luz está. Bota uma coisa no coração, importante, teológica, doutrinária: em Deus não tem trevas. Em Deus não tem escuridão, em Deus não tem caminho sinuoso, em Deus não tem mentira, em Deus não tem falseamento, em Deus não tem falsidade. Ele é a luz, e quando a luz chega, Ele revela, Ele clareia, Ele aponta, Ele faz. Ele é Deus. É isso que João está dizendo. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, primeira consequência, temos comunhão uns com os outros. Aqui, olha aí, olha aí, olhe para mim, a internet, está na Bíblia, a solução para os seus problemas relacionais. Sabe por que que nós falseamos, por que que nós falhamos? Por que que nós não nos comportamos como deveríamos? Nos contextos relacionais, porque nos falta às vezes a clareza da luz. A ideia de andar na luz é uma ideia de permanência. Isto é, preste atenção, se eu permaneço na luz, se eu ando na luz, como Ele na luz está, isso gera comunhão com as pessoas. Isso gera carinho, isso gera relacionamento, isso gera saúde relacional. Isso vale para o irmão da igreja, para o marido, para a esposa, para o filho, para o pai, para a mulher, para os colegas de trabalho, para quem quer que seja. Se eu andar na luz como ele na luz está, eu tenho comunhão com as pessoas, eu aprendo relacionamento. Léo Buscaglia escreveu um livro que marcou tanto a minha vida, intitulado O Amor Se Aprende. E João fala muito disso aqui. A gente não nasce sabendo amar, mas a gente aprende a amar. O amor é um aprendizado, o amor é uma decisão. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você, tem que decidir amar todo dia. Se desistir de amar um dia só, você para. Mas não pensa que o problema é do outro, não. Isso é um problema nosso. Assim como o outro tem que decidir amar você todo dia, porque você, meu irmão, minha irmã, olha para mim, você não é mole. Você é difícil, eu sou difícil. É um bando aqui de gente difícil. Está todo mundo bonitinho, arrumado, maquiado, perfumado, mas é difícil. Isso afeta a gente demais, a gente acha que é, botou uma roupinha melhor hoje à noite que estava chovendo, não tem nada disso, por trás dessa capa, é difícil. Vou fazer o que os irmãos gostam, os meus colegas pentecostais, olha para o seu lado e diz assim, você é difícil. Assim como você falou, você recebe. Ô, gente, você é difícil. Relacionamento é difícil. Esse negócio de que tem que comer um sal, um quilo de sal comigo, ainda tem essa tortura? Além de ter que te aturar, tem que comer um quilo de sal? Eu não vou. Não quero ir. Gente esquisita. Claro, o pessoal lá de fora, vocês não, vocês são ótimos. O pessoal da internet é uma fofura de gente. Como relacionamento é difícil, é ou não? Assim como você tem que aturar, alguém tem que te aturar. Alguém tem que ter misericórdia de você. Alguém tem que aturar suas falas, suas idiosincrasias. Sabe o que é isso? Vai procurar no dicionário que eu não vou dizer. Relacionamento é difícil. Quem acha que é fácil aqui? Levanta a mão. Deixa eu ver quantos mentirosos tem na igreja. Coisa difícil é relacionamento. É fácil, pastor Clóvis? É fácil, pastor Douglas? Claro que se disser que é, está todo mundo fora amanhã. Não é. É difícil, é penoso. Aí vem o salmista e diz assim: ó, quão bom e suave que os irmãos vivem em união. Bom é, mas como é que faz? É como o orvalho que desce do Hermon, passa no meio do Jordão, vem pelo Jordão e corre até o Mar Morto. Aonde passa a comunhão, o Senhor ordena a vida e a vida para sempre. Relacionamento é uma coisa tão difícil que quando dá certo, gera vida e vida para sempre. Você acha que Deus não sabia disso? Deus não sabia? Vocês acham mesmo que Deus não sabia como é que a gente ia ficar depois de 30, 40, 50, aqueles que têm 60, 70? Você acha que Deus não sabia? Como é que você ia ficar? Esquisito. Mais velho, cheio de mania. Porque a gente vai ficando mais velho, as manias vão se acentuando, vai ficando mais criterioso, vai ficando mais ranzinza, mais turrão, Ainda chamam isso de melhor idade, pelo amor de Deus. Melhor idade é quando eu jogava bola. Ia para a praia, nadava, surfava. Eu não surfava, mas fazia outras coisas. É uma maneira carinhosa de dizer para a pessoa, você está morrendo. Aproveita os dias, é a melhor idade. Que melhor idade nada. É a idade cheia de problemas, cheia de reumatismo, de dor, de tontura, de remédio. Os caras tomam um monte de remédio. Eu sei que vocês não, mas a turma toma aí. É remédio para junta, é remédio para cabeça, é remédio para dormir, é remédio para acordar, é remédio para continuar acordado. É ou não é? Eu não vou perguntar, mandar você levantar a mão, que eu não sou maluco, de ter uma congregação cheia de psicotrópico. Só uma razão, uma maneira de ser pastor aqui, é sendo psiquiatra. Porque eu também preciso, por isso que eu não sou. Vocês estão aplaudindo a loucura? Vocês estão aplaudindo a loucura nossa? Vejam, atestem nessa noite o nível e a gravidade da enfermidade. Vocês estão aplaudindo aquilo que é ruim. Tem que voltar todo mundo para a luz. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Você morou na França, não é? Passei uma das experiências mais esquisitas de comunhão na minha vida. Contei aqui algumas vezes, vou contar, mas tem que ter cuidado agora para contar. Cheguei numa igreja e começou o momento do louvor, espiritualidade lá em cima, ambiente preenchido, presença de Deus. Pastor Felipe Digar disse assim: vamos nos saudar em Jesus. O pessoal começou a se abraçar, e eu sentado na plataforma com o pastor, esperando a hora para pregar, periferia de Paris, quando de repente eu vi um negócio que fugia à minha prática cultural, fugia à minha educação paterna. Se você faz isso, é problema seu. Eu sei que os caras começaram a levantar cada cara de 2 metros e dava beijinho, dava bitoca, sabe o que é bitoca? No outro. Não era uma questão de marido e mulher, era uma questão de hábito, de relacionamento, de comunhão. Eu falei, Senhor Deus, eu não quero esse tipo de comunhão agora. Cada um com seu cada um. Lembrei logo do meu pai. Naquela hora eu dei graças a Deus, falei, Senhor, que bom que eu estou aqui. Que bom que eu sou pregador. Que eu não estou ali com os irmãos passando aquele momento difícil. Mas eles estavam gostando, até que um cara de uns 2 metros de altura, daqueles armários bem grandes, achou que eu estava carente, abriu o braço e veio correndo. Eu arregalei o olho e falei, Senhor, tem misericórdia. Eu não quero, Senhor, eu não posso, eu não tenho estrutura. Eu não estou preparado, Espírito Santo. E ele vindo, isso é segundos, são segundos. E ele se aproximando, imagina, a luz do pensamento. O Senhor dá sempre uma saída, uma revelação. Quando aquele cara de 2 metros se aproximou de mim, irmãos, eu agarrei a cintura dele. Agarrei, coloquei a minha boca na barriga dele. Ele começou a me dar bitoca no alto da cabeça. Beijava, e eu para ele, Gustavo, merci, vai embora. Vai embora. O pastor olhou para mim e disse assim: a nossa igreja tem comunhão. Eu falei, eu estou percebendo. Vai além das expectativas. Fizeram ceia com cálice coletivo, já participou? É legal. Já, né, Gustavinho? Tomou muito, né? Olha, o cálice coletivo é o seguinte: tem pão para todo mundo, mas não tem cálice para todo mundo, tem só o vinho. E lá é vinho daqueles, né? É pesado lá. Francês é vinho francês, mas o negócio é esquisito. Os caras distribuíram. O pastor pegou uma tulipa, tinha umas 500 pessoas, levantou a tulipa e disse assim: agora é hora de celebrar, Joel, presta atenção, de celebrar o sangue derramado no Calvário. Eu estou lá atrás. isso aqui vai passar pela boca de cada irmão. Aí eu entendi porque que deram lencinho, você recebe a tulipa, limpa a borda do cálice e bebe. Mas ele disse, por uma situação nossa de privilégio, o último a beber é o pastor convidado. Chegou na minha vez, tinha um restinho de baba no fim do copo, meio rosa. Bebi ou não? Claro, estou aqui, ó. Cheio de gás, de energia. Foi a baba francesa. Se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Comunhão é muito mais do que tomar um cálice de vinho junto. Mas aquela igreja era tão especial que quando eu cheguei, havia um momento de oração parecido com o nosso, só que o deles era mais tempo e mais profundo. E eu perguntei ao pastor, o que eles estão fazendo? Grupos de 3, 4, 5 pessoas. Eles estão perguntando como foi a semana antes do culto. Está precisando de alguma coisa? Está faltando comida na sua casa? Está faltando algum tipo de mantimento? Vamos fazer um banco aqui, vamos trocar. É isso que eles faziam. A comunhão extrapolava o momento de culto, a comunhão extrapolava o momento de dar as mãos uns aos outros, a comunhão extrapolava o momento de se beijarem, a comunhão extrapola o externo, é a preocupação com o interior, com a vida, com a pessoa, não é se ela está bem ou mal vestida, se ela tem isso ou tem aquilo, a preocupação, a comunhão nos leva a uma preocupação genuína com o espírito do outro, com a vida do outro. Eles celebravam comunhão no culto, porque havia comunhão na alma. Que Deus nos dê comunhão na alma. É bom dar as mãos, é bom abraçar, é bom dar ósculo, como diz a Bíblia, mas é muito bom quando a nossa alma se entrelaça nas necessidades uns dos outros, e a gente pode ali no estacionamento, no carro, em casa, no telefone, no Instagram, orar uns pelos outros. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus nos dê esse tipo de conexão. Nós nunca alcançaremos esse tipo de conexão se não andarmos na luz. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue, que coisa terrível, forte, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando eu tenho comunhão com Ele na luz, quando Ele adentrou aos 4 palcos da minha vida, quando Ele tomou conta do interior, eu não tenho nada para esconder, eu revelo a Ele minhas virtudes e minhas fraquezas, eu confesso os meus pecados, eu estou aberto, eu estou na luz, Ele só faz uma coisa, Ele purifica, Ele limpa, Ele arranca a escória. Ser perdoado pelo sangue de Jesus é arrancarem de você a escória, a maldade, a lascívia, a maledicência, a inveja, o ódio, tudo isso que adoece o espírito da gente, tudo isso que atrapalha as minhas relações com as pessoas. Mas quando eu estou na luz, como Ele na luz está, eu estou onde Ele está, eu tenho comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus me limpa de todo pecado. E interessante, que o verbo grego que está aqui, é o verbo que dá a ideia de continuidade. Ele não só limpou, não está no pretérito, Ele limpa o tempo inteiro, Ele continua limpando, está no gerúndio, ele vai e ele limpa mais, e limpa todo dia. Se Deus limpa, por que você tem que confessar? Vou perguntar de novo. Se Deus limpa, por que tem que confessar? Deixa eu dizer uma coisa aqui, bíblica, importante, doutrinária e teológica. Os nossos pecados não vão ser perdoados, já foram. O que você vai cometer amanhã já foi pendurado no Calvário. O que você vai cometer sexta-feira, os seus erros do final de semana, os seus erros de amanhã à noite, todos os nossos pecados já recaíram espiritualmente sobre Cristo. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém, gente? Celebra aí, dá um glória a Deus. Deixa eu fazer a pergunta original. Por que que eu preciso pedir perdão se já foi perdoado? Eu peço perdão por causa de mim, não por causa dele. O meu pedido de perdão é a minha consciência de que eu errei. Não é porque ele não sabe. Não é porque ele não viu. Não adianta, ele está lá dentro. Ele está no teu esconderijo. Ele está no teu secreto. Ele sabe o que você fez na empresa. Ele sabe o que você fez na universidade. Jovem, ele sabe o que você fez na escola. Ele está ali. E não está apenas em loco. Ele sabe do futuro. Ele sabe do que você vai fazer. Ele sabe para onde você vai. Ele sabe onde você vai cair. Mas quando eu e você confessamos, nós tomamos a consciência de como nós somos limitados, de como nós precisamos limpar, e nós voltamos para debaixo da cruz ensanguentada, porque quando a gente está na luz, olhe para mim, internet, quando a gente está na luz, a sujeira aparece. Se você não quer que a sujeira apareça, não coloque luz. Se andarmos na luz como Ele na luz está, por isso que Ele pode ter e tem. Você sabia que Deus tem vestes brancas? É uma simbologia da santidade de Deus no Velho Testamento, no Novo Testamento e no Apocalipse. Porque não tem nada escondido. Ele é santo, 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 santo é o Senhor. Mas quando você pede perdão, quando você diz assim, Pai, eu pequei no dia da morte do rei Uzias, Isaías resolveu ir no templo, na presença de Deus, é isso que o texto diz. A sociedade entrou em convulsão porque Uzias foi um bom rei. Uzias foi um bom líder. É difícil perder um bom líder. É difícil perder um bom governante, um bom rei. No ano da morte do rei Uzias, quando todo o povo estava desesperado, quando a nação estava em luto, consternada, eu entrei no templo, no ano da morte do rei Uzias, quando eu entrei no templo, que era a casa que representava a presença de Deus, eu vi o Senhor. Sabe o que o culto faz com a gente? O culto gera um contraste. Por isso que quando os anjos e alguns profetas estavam diante da santidade de Deus, eles se dobravam até o chão. Eu vi o Senhor no templo. E eu vi toda a sua glória, porque os anjos cantavam e diziam uma palavra: Santo, 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 não era monotonia. Ouvi alguém descuidadamente um dia dizer: que coisa monótona. Os anjos dizendo a mesma coisa. Não, não é monotonia, é admiração. Eu já vi paisagens, já vi uma pessoa no Louvre uma vez, diante da Mona Lisa. Era um técnico conhecedor, e ele ficava: que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. A repetição das palavras não era monotonia, era a essência da admiração. Quando Isaías entrou no templo e ele ouviu e viu os anjos dizerem: santo, 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 santo é o Senhor, ele disse: eu vou morrer. A presença da luz cria contraste com a nossa sujeira. A presença da luz nos envergonha de nós mesmos. A presença da luz nos traz peso. Eu vou morrer porque eu sou um homem, disse ele, de lábios impuros, e habito numa sociedade de impuros lábios. Não sou digno, mas vi a tua glória. E naquela hora, Deus sabia tudo o que ia acontecer antes de que tivesse acontecido. Ele envia um anjo, um querubim. Não era um anjo qualquer, que tira uma brasa do altar com uma tenaz, e aquele fogo do altar toca os lábios de Isaías, e ele declara: purificados estão os teus pecados. O que é que purifica pecado? O que purifica pecado é a graça de Deus mediante o reconhecimento de um Isaías que dizia: eu pequei, eu sou pecador, eu tenho boca suja e moro numa sociedade que tem lábios impuros. E agora o Senhor tira aquela brasa com a tenaz, pela intervenção do anjo, e toca na boca. Sabe por que ele toca na boca? Porque ele era profeta. Deus purifica a sua vida, especialmente onde Ele quer te usar. E o lugar que outrora foi teu lugar de humilhação, Ele transforma em lugar de honra. Aquela mulher que ele pegou em adultério foi a mulher que foi levar as iguarias para celebrar e para ungir o corpo do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor, diziam os anjos, a terra está cheia da sua glória. Aquele que anda na luz como ele na luz está, primeiro tem comunhão uns com os outros, e segundo, o sangue de Jesus nos purifica de pecado. Graças a Deus que Jesus, ensinando o povo a orar em Mateus 6, ele manda que nós sempre peçamos perdão. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O perdão já se estabeleceu, a culpa já foi perdoada, o escrito de culpa foi rasgado, mas é você e eu que precisamos nos humilhar. Se andarmos na luz como na luz Ele está, temos comunhão com as pessoas. Todos os problemas de relacionamento que você tem, olha aqui, turma difícil, olha aqui, pastor difícil, e eu estou falando primeiro comigo mesmo, olha você que está na internet, todos os problemas de relacionamento que você tem, Ele tem resposta. Eu ouvi uma crônica tão interessante uma vez. Vocês lembram daquela história que a gente aprendeu em criança? Aquele texto que diz assim: pau que nasce torto. Qual o livro da Bíblia que está isso? Isso não está na Bíblia. Mas achei tão interessante, porque pau que nasce torto não morre torto. Por isso que Jesus nasceu carpinteiro. Ele é especialista em dar jeito em pau que nasce torto. Gente com defeito. Gente esquisita. Ele estava na carpintaria do pai, José. Pai José. Quantas vezes aquele menino pisou no prego? Quantas vezes aquele menino colocou uma farpa na carne? Quantas vezes ele viu seu pai fazendo, quem sabe, cruzes? Porque o Império Romano convocava carpinteiros, eles já tinham crucificado 2000 homens. Ele conviveu com coisa torta e ferimento na carne, dentro da casa. Porque Deus estava preparando, porque um dia os pregos transpassariam suas mãos. A dor do prego que ele sentiu no pé, ele sentiu nas mãos. Ele foi transpassado pelas nossas iniquidades. O castigo caiu sobre ele. E tudo isso para dizer uma coisa para mim e para você. Coloca na tua cabeça, porque pau que nasce torto, Jesus endireita. Basta tomar uma decisão de andar na luz. Se andarmos na luz como Ele na luz está, se tomarmos a decisão, nós teremos duas coisas nessa vida, e delas advém todas as outras. Primeiro, nós vamos ter comunhão com as pessoas e vamos ter melhores relacionamentos. E segundo, o sangue de Jesus e o seu Filho, o sangue de Jesus e seu Filho nos purifica de todo o pecado. Se temos comunhão com Ele, se andamos com Ele, se andarmos na luz como Ele na luz está, aqui está o segredo para dar jeito no relacionamento torto. Aquela musiquinha de criança: eu era um homenzinho torto, mas Jesus endireita. Escolha andar na luz. E eu quero repetir o que eu disse no início para terminar: não tem conexão uma estrada com a outra, não tem atalho. Ou você vai andar na luz, não tem terceira via, ou você está numa estrada de trevas. E não faça pactos com o que quer permanecer. Não entregue sua alma, não entregue seu corpo, não entregue sua mente, não entregue seu coração a quem quer permanecer do lado de lá. Eu quero convidar você a orar nesse momento. E eu queria pedir a você que trouxesse diante de Deus os teus relacionamentos, sejam quais forem. Aonde você vê que tem uma mancha, que tem um problema, que tem uma crise, que tem uma situação. Aonde você sabe que tem uma imperfeição. É em casa, é no trabalho, é no casamento, é com os filhos. Onde? Pai, não está bom aqui. Senhor, não está legal aqui. Para de culpar o outro. Para de culpar o outro. E coloque-se no seu lugar, dizendo o seguinte: Senhor, eu quero que haja um conserto da luz. Fique em pé de olhos fechados. Peça perdão a Deus. Ore, ore, ore agora. Clame ao Senhor. Pede perdão, reconhece. Mas eu quero te chamar para vir com as mãos estendidas. Coloca as palmas das tuas mãos para cima. É gesto simbólico. E vai deitar no dorso dos teus braços agora esse problema relacional que você tem enfrentado. com esposa, com marido, com filhos, com família, com trabalho, com aquele vizinho, ou com uma pessoa, talvez por mais de 30 anos, 40, 20. E você vai num gesto simbólico de entrega. Vai sair do seu lugar. Se isso tem atrapalhado a sua vida, se tem incomodado o seu crescimento, se tem machucado os seus filhos, se tem atrapalhado o seu coração, se tem distanciado você de Deus, você vai sair de onde você está e você vai aqui, vir aqui à frente num gesto de entrega ao Senhor. Você não vai entregar nada para mim porque eu não recebo. Mas você vai vir aqui dizendo: Senhor, eu te entrego essa situação difícil. Que a tua luz resolva, que a tua graça, porque eu me decido hoje a colocar isso na luz. Eu decido, Senhor. Eu decido, Senhor.